boa tarde a todos. Que nós possamos continuar nos sentindo em paz, envolvidos pela presença dos nossos amigos espirituais e principalmente de coração e pensamentos ligados ao nosso Mestre Jesus. Que nós possamos aproveitar esses momentos para estudar um pouco mais as leis de Deus, entender como elas se aplicam em nossas vidas, através dos esclarecimentos que a doutrina espírita nos oferece, e assim nós podemos entender um pouco mais o que acontece na nossa encarnação atual. E podemos agir cada vez mais de forma a realizarmos tudo aquilo que nós planejamos antes de nós reencarnarmos, antes de nós nascermos nessa nossa atual existência. O tema que nós vamos tratar hoje é esquecimento do passado. E seja esse tema ou qualquer outro tema que nós vamos estudar à luz da doutrina espírita, é importante nós termos em mente alguns princípios básicos do Espiritismo, sem os quais nós não vamos conseguir compreender realmente o tema. Nesse tema esquecimento do passado, nós vamos trazer um dos princípios que vai nortear o nosso estudo, um dos fundamentos, que nós encontramos lá no Velho Testamento, num salmo, que é um salmo muito conhecido, o Salmo 23. Alguém se lembra como é que começa o Salmo 23? O Senhor é meu pastor, né? E assim sucessivamente. Nós não vamos analisar o início desse salmo, mas sim o último versículo desse salmo. E lá nós lemos assim: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Naturalmente, o salmista aqui está se referindo à bondade e à misericórdia daquele Senhor que ele falou logo no início, que é o seu pastor, está falando sobre Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. E quando nós vemos, ele começa, né, o certamente que essa bondade e essa misericórdia seguirão os dias da nossa vida. Quando nós temos essa certeza de que a bondade e a misericórdia de Deus estão conosco em todos os momentos, isso nos dá, em qualquer situação que nós estejamos nós encarnados aqui, estejamos nós desencarnados, ou seja, no plano espiritual, isso acaba nos dando uma paz, uma serenidade, que faz com que nós possamos enfrentar e atravessar quaisquer situações, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos acompanhados dessa bondade e misericórdia de Deus. E aí vem um dos princípios básicos, não só a existência de Deus, mas também um dos seus atributos que nós estudamos lá no início do Livro dos Espíritos, no seu capítulo 1, que Deus é infinitamente bom, infinitamente misericordioso. E sendo Deus infinitamente bom e misericordioso, essa bondade, essa misericórdia estão expressas em todas as suas leis. E se Deus é bom, Ele quer o melhor para nós. Então esse é um dos pontos fundamentais que nós precisamos ter estabelecido para começarmos a estudar esse assunto, esquecimento do passado. Prosseguindo então, esquecer qual o passado? De que passado nós estamos falando? Será que é aquele do que nós almoçamos em algumas semanas atrás? Ou será que é aquele que aconteceu, o que aconteceu na nossa infância? Não, nós nos referimos aqui a um passado mais remoto. Nós nos referimos às nossas vidas passadas, ou melhor, explicando, né, com outras palavras, as nossas outras encarnações, o que aconteceu nesse passado remoto em que nós já vivenciamos. E quando a gente fala desse tema, muitas vezes muitas perguntas nos surgem só de citarmos o tema esquecimento do passado. E daí vem a necessidade de nós conhecermos esses princípios básicos, os fundamentos da doutrina espírita, para nós podermos compreender quais são essas questões que podem nos surgir. Ora, será que eu já tive mesmo outras vidas? Por que será que eu não lembro dessas vidas? Qual a utilidade para mim se eu não lembro do que eu fiz no passado e está vivenciando agora? Será que o que eu aprendi em outras encarnações ficou perdido? Eu não consigo mais recuperar ou eu tenho como recuperar? E também, por que será que existe isso de vidas sucessivas? O que isso significa? Então todas essas questões surgem logo quando a gente vai falar desse tema, esquecimento do passado. E nesse livro aqui, O Que É o Espiritismo, que é um livro que a própria Allan Kardec recomenda como sendo o primeiro livro para quem deseja começar a estudar o Espiritismo, a gente pode comparar que é um livro bem mais, né, fácil da gente fazer a leitura do que um outro livro que a gente chama das obras básicas, né, como o Livro dos Espíritos. E aqui são tratados também os fundamentos da doutrina espírita. Ele, tratando justamente desse tema, esquecimento do passado, ele nos diz o seguinte: as objeções, ou seja, as dúvidas, as dificuldades, os argumentos que fazeis, são muito naturais em quem ainda nada conhece, mas que, mediante estudo sério, pode encontrar respostas muito mais explícitas do que as que posso dar numa explicação sumária. Sumária quer dizer rápida, simples, né? Resumida. Que, por certo, deve sempre provocar novas questões. Então, esse trecho está registrado lá em Que é o Espiritismo, no capítulo 1, no segundo diálogo. O que que Allan Kardec está nos dizendo aí? Quem já teve a oportunidade de conversar com alguém que não é espírita e sabe que nós somos espíritas, já deve ter passado por essa situação da pessoa começar a perguntar: ah, você que é espírita, me explica uma coisa. E nunca é uma coisa só, ela faz uma série de perguntas e é um interrogatório que parece que não vai acabar nunca. E a pessoa às vezes nem deixa a gente responder primeiro, já vai fazendo as perguntas em sequência. É exatamente isso que Kardec diz que acontece, ó. Que quando a gente ainda nada conhece, não tem esses fundamentos, a gente fica com uma série de perguntas, que às vezes vão ficar com respostas muito resumidas, muito breves, e que é necessário que a gente faça um estudo mais profundo para que a gente realmente se sinta satisfeito com as respostas que nós deveríamos, gostaríamos de ter. Então é muito natural que essas perguntas se multipliquem. E que novas perguntas, então, vão surgir ao longo do estudo. E da mesma maneira que Kardec falou, que numa explicação sumária, resumida, ele não vai conseguir sanar todas as dúvidas que a pessoa tem, nós também aqui nos nossos breves minutos que vamos conversar sobre esse tema, não temos a menor pretensão de esgotar o assunto, mas temos a intenção de despertar o interesse de vocês para buscar respostas às perguntas que vão surgir e continuar esse estudo. E esse estudo pode continuar tanto de uma maneira individual, nós mesmos pegando as obras de Allan Kardec, as obras básicas, e fazendo estudo em casa, procurando compreender, e muito mais, multiplicando com certeza esse conhecimento quando nós participamos de grupos de estudo. E aí nós abrimos um parênteses para lembrar que aqui na nossa casa nós temos um grupo de estudo também. Acontece nos sábados, logo após a nossa atividade aqui de palestra e passe, começa às 6h30, tem uma hora de duração só, e a inscrição e a participação são gratuitas. Então, quem estiver interessado pode falar com o nosso coordenador, o Júlio, logo após a palestra. E nós vamos ver, então, como é que esse tema, esquecimento do passado, foi tratado na codificação, nas obras básicas. Ele é tratado tanto no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação, nas questões de número 392 a 399. Aí já fica a dica para quem quiser estudar depois, saber onde nas obras básicas pode encontrar esse tema. Também no Que é o Espiritismo, naquele capítulo primeiro, no segundo diálogo. Também aparece no Livro dos Médiuns, no capítulo 26, item 290. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 11. E também na Gênese, no capítulo 11, itens 20 a 22. Nós falaremos brevemente sobre alguns trechos dessas referências, mas sempre fica o convite para nós buscarmos o texto completo, porque ali nós vamos aprender e nos enriquecer muito mais. E é interessante, quando a gente fala no Livro dos Espíritos, que é a obra de referência para esse tema, nós observarmos a didática que Allan Kardec utilizou para apresentar esse tema. E nós vamos localizá-lo na obra. A primeira parte do Livro dos Espíritos, se a gente lembrar qual é o nosso fundamento, nosso princípio básico que nós falamos lá no início. Lembra? Certamente que a misericórdia e a bondade nos seguirão todos os dias de nossa vida. Então, estamos falando de Deus, da bondade e da misericórdia de Deus. Deus sendo infinitamente misericordioso e bom. Isso a gente encontra lá na parte primeira do Livro dos Espíritos, quando a gente vai estudar os atributos de Deus. Na parte primeira, Kardec ainda fala também a respeito, além de Deus, fala do espírito e matéria. E quando a gente chega, então, na parte segunda do Livro dos Espíritos, nós vamos tratar a respeito do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E Kardec segue uma determinada ordem que vai nos levando a um conhecimento crescente. Inicialmente, ele começa perguntando a respeito dos espíritos. O que que são os espíritos? Qual a sua origem? Qual a sua natureza? Qual a sua escala? Quais são as suas categorias? Eles podem passar de uma escala para outra, progredir? E também ele vai falar a respeito de anjos e demônios. Então nós estamos passando rapidamente sobre os temas que são tratados nesses capítulos para construir o nosso pensamento. Bom, nós sabemos que nós somos espíritos. Esses espíritos encarnam. Mas para que serve a encarnação? Todos os espíritos, será que eles precisam encarnar? O que é a alma? É o que é tratado nesse segundo capítulo que fala de encarnação. Se nós encarnamos, nós vamos naturalmente desencarnar. E como é que se processa a desencarnação? O que, que acontece com a alma quando ocorre a morte do corpo físico? Como é que é essa separação da alma e do corpo? O que, que significa aquele período de perturbação espiritual? É o que vai ser tratado nesse capítulo de desencarnação. E quando nós chegamos no plano espiritual, nós percebemos que vamos reencarnar. E aí daí vem a pluralidade das existências, que nada mais é do que a própria reencarnação. Nós temos vidas sucessivas, várias vidas. Ou uma vida só com várias existências, né? Várias encarnações. Nesse tema, nesse capítulo da pluralidade das existências, é estudado a justiça da reencarnação, a encarnação nos diferentes mundos, o parentesco, quem são aqueles que vão ser os nossos parentes quando nós estamos encarnados. Também o sexo nos espíritos, a sorte das crianças após a morte, as parecenças físicas e morais, entre outros temas. Há, então, mais um capítulo em que Kardec fala das considerações sobre a pluralidade das existências. Então, algumas outras consequências que a gente pode tirar sabendo da existência da reencarnação. E já que o espírito, nós vimos, né? Existe o espírito, ele encarna, desencarna, está no plano espiritual. Como é que é a sua vida no plano espiritual? O que acontece quando ele está lá no plano espiritual? E aí, o que se estuda nesse capítulo? O que sentem e o que percebem os espíritos? Como é que nós escolhemos as nossas provas para as próximas encarnações? Como é que é a relação dos espíritos com aqueles que eles amam e com aqueles pelos quais eles têm ainda antipatia? Como é que é a lembrança que o espírito tem da sua anterior existência, da sua vida corporal? Estando no plano espiritual, então, nós nos preparamos para retornar à vida corporal. Nos preparamos para reencarnar. E nesse capítulo, da volta do espírito à vida corporal, nós nos preparamos, então, para esse retorno. Estudamos como é que se acontece a união da alma e do corpo, o período de infância, a influência do organismo, idiotismo e loucura. Olha quantos temas, né? Simpatia e antipatias terrenas. E no finzinho desse capítulo aparece o esquecimento do passado. Então nós vemos tudo o que nós precisamos ter de conhecimentos para poder chegar no esquecimento do passado e compreender melhor esse tema. Mas esse capítulo, a parte do Livro dos Espíritos é muito fascinante, porque ela continua. No capítulo 8º, que vem logo após esse, trata-se da emancipação da alma. E quem teve a oportunidade de estar aqui há 2 sábados atrás, foi tratado um tema desse capítulo, sono e os sonhos. Esse capítulo tem ainda muito mais elementos. Se trata da transmissão do pensamento, do sonambulismo e de várias outras características da emancipação da alma. No capítulo 9, só para deixar aquele gostinho, trata-se da intervenção dos espíritos na vida corporal. Como é que se dá essa intervenção? Então fica de sugestão para nós estudarmos um pouco mais do Livro dos Espíritos. Mas voltando ao nosso esquecimento do passado, conhecendo esses fundamentos, o que nós precisamos saber? Que nós somos espíritos, que nós temos diversas encarnações e, principalmente, que Deus é nosso Pai, nos ama e é soberanamente justo, bom e infinitamente misericordioso. Resumindo, então, todo esse conhecimento na jornada do espírito, o que acontece conosco? Todos nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes. Todos esses conceitos estão descritos naqueles capítulos anteriores do Livro dos Espíritos. Então, quem quiser buscar mais informações a respeito desses temas, pode buscar no Livro dos Espíritos. Esses espíritos simples e ignorantes, para chegarem à condição de espíritos puros, à perfeição, eles precisam passar por reencarnações. E aí nós atingimos essa perfeição, que é uma perfeição relativa, já que a perfeição absoluta é de Deus, nosso Pai. E nessa condição de espíritos puros, nós somos plenamente felizes. Mas já falamos de reencarnação, para que serve a reencarnação? E nós vemos que há 2 objetivos principais. O primeiro é progredir. Nós reencarnamos para aprender, para nos melhorarmos, para progredir. E tanto individualmente, como também contribuir para o melhoramento da humanidade. Porque não existe como a gente se melhorar e sem com isso melhorar. Seja o ambiente à nossa volta, seja servir de exemplo para outras pessoas, para a humanidade inteira também se melhorar. Então, quando a gente começa a nossa reforma íntima, a nossa melhora, a gente não está sendo egoísta, porque a gente também está ajudando o mundo inteiro a se melhorar. Mas existe um outro objetivo na reencarnação. Se nós não nos comportarmos de acordo com as leis de Deus, se nós escolhermos, por vontade própria, nos desviarmos dessas leis, nós cometemos erros e precisamos repará-los. E aí a reencarnação serve para nós repararmos também as nossas faltas, o que nós cometemos em desacordo com a lei de Deus. E por fim, é importante nós termos em mente que o Espírito, ele não retrograda. O que, que significa isso? Ele não volta para trás. O que ele já conquistou de aprendizado é dele, ele não perde mais. Mas o que pode acontecer é o Espírito estacionar. Ele pode resolver não querer mais aprender. Por um determinado período de tempo, ele pode ficar estacionado na sua evolução. E principalmente, que melhorar depende do esforço e da vontade de cada um. Nada está nos freando a não ser nós mesmos. O que nós queremos fazer com as nossas vidas, com a nossa encarnação? Se nós desejamos ou não progredir. Representando graficamente essa jornada do Espírito, nós podemos observar o seguinte. Considerando então que o eixo horizontal representa o tempo, que aí a gente pode colocar em anos, mas podemos multiplicar isso por muito, né? Séculos, milênios. E aqui no eixo vertical, a evolução. Tanto a evolução intelectual, mas principalmente a evolução moral. Que lá no Livro dos Espíritos mesmo a gente vê que é mais fácil a gente conseguir essa evolução intelectual do que a moral. E o que significa essa evolução moral? A gente desenvolver mais em nós a caridade, a humildade, a nossa capacidade de perdoar. Então, conforme nós vamos progredindo em todas as virtudes que nós possamos imaginar, nós vamos, então, subindo nessa escala. Imaginemos para representar a história de três espíritos. Um deles resolveu, foi criado simples e ignorante, conforme nós vimos, passou por várias encarnações e fez a sua evolução, ou está fazendo a sua evolução nessa linha reta, sempre progredindo na velocidade que ele mesmo escolheu para si mesmo. Desejando ser feliz, ele progride continuamente. Um outro espírito, também criado simples e ignorante, digamos que no mesmo tempo, para efeito de comparação, ele vai fazendo a sua evolução um pouco mais devagar. Vai também evoluindo sempre, mas numa velocidade menor. E a gente observa que ele vai chegar na condição desse espírito aqui um tempo depois, que não está nem representado aqui no gráfico. Mas a escolha dele, ele vai chegar lá também, porque essa é uma fatalidade para todos nós, chegarmos a essa condição de espíritos puros. Já um terceiro espírito, ele começa a sua evolução muito rapidamente também, e chega um período que ele resolve estacionar. Não quero mais aprender, não quero mais fazer o bem, quero ficar parado, sem fazer nada. Ele pode realmente passar um tempo assim, só que chega um momento, um tempo de Deus, que ele vai ter que voltar a progredir, porque a fatalidade para todos nós é chegarmos nessa condição de espíritos puros. Então, vai acontecer algumas coisas em que ele vai mudar, vai ter que se mexer e voltar a evoluir, progredir. Porque ninguém gosta de sofrer, nós queremos ser felizes, né? E é por isso que nós estamos buscando quando fazemos essa jornada evolutiva, sendo cada vez mais felizes. Olhando esse gráfico, e aqui nós vemos que cada trechinho pequenininho desse pode representar uma encarnação, aí um período no plano espiritual, mais outra encarnação, um período no plano espiritual, e vai infinitamente. Nós reencarnamos tantas vezes quantas forem necessárias até nós conseguirmos chegar naquela condição de espíritos puros. Observamos que nós já reencarnamos muitas vezes. E aí vem aquela pergunta, né? Quem será que eu fui? É uma pergunta natural que surge quando a gente começa a pensar que já reencarnou outras vezes. E essa pergunta pode surgir por vários motivos. O primeiro deles é por curiosidade. A gente tem uma curiosidade natural para saber coisas ao nosso respeito. Então, a gente simplesmente quer saber o que, que nós fomos por curiosidade. A outra possibilidade, outro motivo que nos faz querer saber quem somos, e nesse a gente tem que tomar um pouco de cuidado, é o orgulho e a vaidade. Porque a gente fica pensando assim: ah, gostaria de ter sido aquele príncipe maravilhoso, ou aquele herói que salvou milhões de vidas, porque as pessoas olhem para mim e vejam, ah, eu fui um herói. Ou então aquela que foi chamada a rainha mais bela de todos os tempos, e querer ficar, né, se orgulhando, cheio de vaidade do que nós fomos. É interessante porque esse tipo de pensamento leva a gente a pensar que nesse caso a humanidade só teria tido príncipes, rainhas e heróis, né? E não teria tido operários e outras situações menos glamurosas, menos esplendorosas. E outra coisa que a gente pode pensar é que se a gente ainda está reencarnando num planeta desses de expiação e provas, que é o nosso, a Terra, está em transição para regeneração, mas nós ainda estamos aqui. É sinal que provavelmente a gente não aproveitou muito bem as encarnações que nós tivemos, caso tenhamos tido, nessa condição de príncipes, princesas e rainhas. Nós poderíamos ter feito muito mais, evoluído mais para poder estar em planetas diferentes, em mundos mais evoluídos, mas ainda estamos aqui. Então, só por isso, não vale a pena a gente ficar querendo muito ser rainha, rei, príncipe. Nada disso, né? Deixar o orgulho e a vaidade de lado, que não vai fazer bem para ninguém. Outro motivo que pode nos levar a querer saber o que nós fomos é entender e resolver certas dificuldades que nós temos atuais, que não se consegue resolver pela medicina atual ou pelos tratamentos convencionais que nós temos na psicologia ou na psicoterapia. E aí se encaixa o tratamento das vidas passadas. É um tema que nós vamos tratar um pouquinho mais adiante ao longo dessa nossa conversa. O interessante quando nós fazemos esses questionamentos é que se nós pararmos agora, até fecharmos os olhos para nos concentrar e tentarmos lembrar, mas quem eu fui? A gente se esbarra num muro, que é o esquecimento do passado. A gente não consegue lembrar claramente do que nós fizemos, do que nós fomos. É claro que algumas pessoas têm essa possibilidade, a gente vai falar mais pra frente disso. Mas no normal, no geral, a gente esbarra nesse esquecimento do passado. É um muro que não nos permite ver o que já aconteceu atrás para nós. E aí nós nos perguntamos, né? Por que será que eu esqueci? Lembra quando eu falei lá no início do Salmo 23, qual era o princípio básico que nós temos que ter em mente para poder entender esse assunto? Que Deus é infinitamente misericordioso e bom. Então Kardec, ele pergunta lá na questão 392, vamos guardar esse que Deus é misericordioso e bom. Na questão 392, quando eu colocar as questões assim, eu não coloquei aí, mas é o do livro dos Espíritos a que eu estou me referindo, tá? Kardec perguntou então, por que perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? É um fato, né? Nós não conseguimos lembrar. Então ele perguntou aos espíritos superiores por que isso acontece. E os espíritos responderam o seguinte: primeiro que o homem não pode nem deve saber de tudo. Eles ainda esclarecem que é como se a gente passasse de um lugar muito escuro para um lugar com muita claridade, de repente, e sem aquele período de transição, e aí ficasse ofuscado, não conseguisse se mexer, ou se fazer qualquer coisa nesse ambiente muito claro. E é por isso que a gente não deve ter esse conhecimento integral. Eles ainda complementam essa resposta dizendo que esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si. Mas vamos ver então o que significa isso, a gente ser mais senhor de si. Nós vemos que o nosso fundamento aqui é a misericórdia de Deus. Esse esquecimento, ele ocorre, é um fato. E como Deus é nosso Pai, soberanamente justo e bom, e deseja o nosso bem, isso significa que representa uma misericórdia de Deus para nós esquecermos. É o primeiro ponto a destacar, para a gente não se rebelar por que a gente não lembra. Não vai adiantar nada a gente ficar revoltado, como se fosse uma criança mimada, que, ah, por que Deus não deixa eu lembrar? Não é bem assim o nosso caminho. O que nós temos que fazer é, sabendo que isso ocorre, e se Deus quer o melhor para nós, é procurarmos compreender, dentro da nossa capacidade, por que esse esquecimento está acontecendo. E aí nós vamos filosofar um pouquinho. Nós vamos lembrar que nós somos espíritos. Nós reencarnamos. Quais são aqueles dois objetivos da encarnação? Nós progredirmos, e se nós cometemos alguma falta, nós temos a possibilidade de recuperar esses erros. Os espíritos, eles respondem ainda a Kardec que, na medida que nós vamos reencarnando, com o passar das reencarnações, nós podemos cada vez melhor distinguir o bem do mal. E aí escolher o bem de livre e espontânea vontade, não por obrigação. Se a gente não lembra de uma determinada situação, a gente vai agir livremente. É aquilo que eles falaram de nós sermos mais senhores de nós mesmos. Nós vamos ter a oportunidade de escolher como nós vamos agir espontaneamente, sem que alguém nos obrigue a isso, sem nos sentirmos constrangidos a isso. Ao longo do estudo nós vamos ver como é que isso se processa. Lembrando então, dos dois objetivos da reencarnação. O primeiro é nós progredirmos. Como é que o esquecimento do passado se encaixa nesse ponto, observando essa situação de nós progredirmos? Vamos imaginar então que nós nos desenvolvemos muito em determinada área do conhecimento. Por exemplo, nós aprendemos muito em nossas últimas encarnações a respeito de música. Tocamos vários instrumentos, isso para nós é maravilhoso, adoramos. Só que nós precisamos, para nos tornarmos aqueles espíritos puros, nos desenvolvermos em todas as áreas, ter todo o conhecimento. Então temos que ter outras encarnações que nós vamos nos desenvolver em outras áreas. Mas e se a gente nascesse lembrando de tudo aquilo que nós sabemos de música, o que a gente ia naturalmente querer fazer? Continuar estudando música, aprender novos instrumentos, tem sempre coisas novas para a gente aprender. E com isso a gente ia ficar, não ia se desenvolver tanto nas outras áreas como nós precisamos. Então esse conhecimento que nós já adquirimos, ele fica abafado durante um tempo, em algumas encarnações, para que nós possamos progredir em outras áreas. E depois a gente recupera novamente tudo isso que nós aprendemos, não ficou perdido em nenhum momento. Consideremos outra situação, o caso em que nós vamos resgatar as nossas faltas. Como é que o esquecimento do passado nos auxilia no resgate de nossas faltas? Aqui nós podemos imaginar uma situação que pode acontecer conosco enquanto encarnados. Imaginemos que nós convivemos muito bem com as pessoas que nós gostamos e de repente nós percebemos que vivenciamos uma determinada situação e acabamos magoando um amigo. Qual é a nossa intenção? A gente começa a vencer todas as barreiras que nós temos internas ou externamente, procuramos estar com esse amigo de novo, conversar com ele, esclarecer a situação, deixar tudo harmonizado novamente. A gente não quer que isso fique manchando a nossa amizade, né? A gente quer resolver a situação o mais rápido possível. Muito bem, agora imaginemos essa mesma situação, só que numa outra amplitude. Nós já vivenciamos aqui a nossa encarnação, desencarnamos, estamos lá no plano espiritual, preparando a nossa nova encarnação, conversando com o nosso anjo da guarda, os espíritos protetores. Estamos vendo lá tudo o que nós fizemos na encarnação para prepararmos como vai ser a próxima, o que nós precisamos desenvolver. E aí, observando melhor como é que foi a nossa vida anterior, nós percebemos que fizemos uma grande bobagem, que magoamos algumas pessoas que não gostaríamos de magoar, e só agora nós nos damos conta disso, que nós não agimos bem. Qual é a nossa vontade? Chegar e passar o mais rapidamente possível por uma prova semelhante, mostrar que nós melhoramos, que nós queremos nos reabilitar, nos reharmonizar com essas pessoas. E é isso mesmo que acontece. Os espíritos ajudam que a gente possa programar a nossa encarnação, que nós estejamos juntos novamente com essas pessoas que nós, porventura, magoamos, para que possamos resolver esses laços que muitas vezes ficaram de ódio ou de antipatia e transformá-los em laços de amor, de fraternidade, de simpatia novamente. Esse tema é tratado por vários espíritos amigos de todos nós, principalmente pela benfeitora Joana de Ângeles, no livro Otimismo, capítulo 15. Esse livro foi psicografado por Divaldo Pereira Franco. Nesse capítulo 15, Joana de Ângeles, tratando sobre o esquecimento do passado, ela nos diz o seguinte: sem o esquecimento temporário das ações pretéritas, ou seja, passadas, o progresso moral seria impossível, ou pelo menos muitíssimo mais penoso para o espírito. Ela ainda vai acrescentando nesse capítulo que nós ainda estamos num determinado estágio evolutivo, que temos muitas fraquezas e que se nós lembrássemos integralmente do nosso passado, e é importante lembrar que a gente não ia lembrar só do nosso, mas ia lembrar dos outros e os outros iam ver o nosso também, nós teríamos muito mais neuroses e psicoses do que a gente já consegue observar nos dias de hoje, com as situações atuais. E que, por isso, ia ser muito mais difícil de nós evoluirmos, se tivéssemos essa lembrança plena do passado. Ela nos diz ainda o seguinte, pede para a gente fazer esse exercício, né? Que a gente teria que fazer muito mais esforço para perdoar, porque seria muito mais natural, naquele momento do nosso estágio evolutivo, em vez de perdoar, nós ficarmos cultivando rancor ou desejo de vingança. Ia ser muito mais difícil superar os ressentimentos se nós lembrássemos plenamente das nossas vidas, porque isso ia acabar gerando em nós distúrbios comportamentais. E também ia ser muito mais, e exigir muito mais esforço nosso para nós darmos oportunidade àqueles que erraram. Porque naturalmente nós íamos nos unir em determinados grupos e não íamos dar oportunidade para aqueles que erraram, mostraram que se arrependeram e que estão fazendo as coisas de maneira diferente. Isso a gente pode observar até mesmo na nossa situação atual. Quando uma pessoa é condenada por determinado crime, mesmo que ela pague a pena e se esforce para entrar na sociedade novamente, ela encontra muitas barreiras, encontra muita resistência para mostrar que mudou. Imagine nós, todos nós, que temos alguns erros do passado, se todos nós víssemos esses erros, como é que a gente ia acreditar que a pessoa mudou, ia conviver com ela? Como seria isso? Muito mais difícil. Ela ainda nos explica, em outro livro, Joana de Ângeles ainda, agora no livro Dimensões da Verdade, no capítulo 11. Esse livro também é psicografado por Divaldo Pereira Franco. E aqui ela fala um trecho comprido, mas a gente vai analisando ele por partes. Ela fala o seguinte: se, em ignorância quanto ao mal que te hajam feito, então, se nós, sem saber o mal que nos fizeram, quem? Eles, os teus familiares. Então, se a gente, sem saber o mal que os nossos familiares nos fizeram no passado, ela complementa, Te sentes incapaz de fitá-los, entendê-los, ajudá-los e amá-los, oferecendo-lhes compreensão e simpatia? Será que ela está falando de alguma coisa que não acontece conosco? Vejamos, será que na nossa família, seja nos nossos entes mais íntimos ou em outros campos da nossa família, a gente não encontra determinados parentes que a gente se sente incapaz de fitar, ou seja, de olhar para eles, de entendê-los, de ajudá-los? Isso não acontece, né, com a família de ninguém. Claro, às vezes a gente tem essas dificuldades. E isso, a gente ocorre essa dificuldade sem que a gente lembre do que aconteceu, do que eles possam ter feito ou do que nós possamos ter feito a eles. Se a gente enfrenta essas dificuldades sem lembrar, ela nos pergunta: como te portarias se na filha revel, ou seja, rebelde, identificasses a antiga companheira que o adultério arrastou? No irmão consanguíneo, o destruidor do antigo ninho de venturas, ou seja, felicidades, que o tempo não consumiu? No pai ou na mãe, no filho ou no outro parente, o arquiteto da tua ruína ou a vítima da sua sandice, que significa tolice ou desatino? Então aqui ela nos põe na parede e nos pergunta: olha, se hoje, sem lembrar, você não consegue, sem algum esforço, superar esses sentimentos negativos que existem entre alguns parentes, como é que você ia se portar se realmente você tivesse a certeza que aconteceram essas situações que ela cita como exemplo aqui no passado? Adultério, destruidor dos ninhos, do nosso ninho de venturas, e todos eles juntos de nós, para justamente resgatar essas situações que ficaram mal resolvidas. Então nós vemos que o esquecimento do passado é a bondade de Deus se expressando para nós. Com isso fica mais fácil para nós podermos superar esses laços ruins e transformá-los em laços bons. Em começarmos a aprender a perdoar, em começarmos a amar aqueles que estão à nossa volta. E até aqui nós fizemos considerações acerca apenas do nosso sentimento, da nossa capacidade moral de superar as situações difíceis. E só por isso nós já temos motivos suficientes para entender que Deus foi bom nos deixando com esse esquecimento do passado. Mas ainda há algo mais a considerar. Nós vamos então para as limitações que o nosso próprio corpo físico impõe às nossas lembranças. André Luiz, ele escreveu no livro No Mundo Maior, no capítulo 4, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o seguinte: ele está conversando com o instrutor espiritual dele, os dois estão na espiritualidade, estão observando determinada situação, e André Luiz vai perguntar a respeito do esquecimento do passado. E o instrutor dele, o Calderaro, vai dizer assim: os nervos, o córtex motor e os lobos frontais desempenham função amortecedora. São quebra-luzes atuando beneficamente para que a alma encarnada trabalhe e evolva, ou seja, evolua. Então nós ficamos pensando, o que será que é quebra-luzes, né? Fomos ao dicionário e descobrimos que quebra-luz é um abajur. E aí nós vamos entender também um pouco mais as expressões que o Calderaro usou, conversando com André Luiz, que tinha sido médico em outra encarnação e que compreendia com mais facilidade esses termos. Quando ele fala aqui, ó, córtex motor, ele está se referindo a essa parte aqui do nosso cérebro. Quando ele fala dos lobos frontais, ele está se referindo a essa parte. E os nervos, então, espalhados por todo o nosso corpo. Tudo isso desempenha uma função amortecedora. É como se nós fôssemos a lâmpada desse abajur e pudéssemos expandir a luz para todas as direções. Mas o corpo, ele atua como se fosse essa cúpula, segurando essa luz e direcionando para determinado ponto, para que nós possamos focar realmente naquilo que nós precisamos acertar, corrigir, progredir, melhorar naquela encarnação. Então o próprio corpo físico já nos ajuda e serve para que a gente faça esse esquecimento do passado. E nós aí vemos mais uma vez a bondade e a misericórdia de Deus presente, não só no momento atual, mas em todas as épocas da humanidade. Deus nunca nos deixou sem o conhecimento, sem que nós tivéssemos, de alguma maneira, o conhecimento dessas verdades, que são importantes para nós. E nós vemos que lá na Grécia Antiga, muitos mil anos antes de Cristo, pela mitologia, que serve para, com algumas histórias, explicar determinadas situações mais complexas para as pessoas comuns que não têm como atingir determinado tipo de conhecimento, nós, naquela época, com uma idade mais infantil, através dessa história da mitologia, falando sobre o rio Lete, entendemos um pouco sobre o esquecimento do passado. O que os gregos nos dizem a respeito desse rio? Eles diziam que existia um rio, que é esse rio Lete. Lete, em grego, significa esquecimento e ocultação. E eles acreditavam que se a pessoa bebesse das águas desse rio ou fosse imersa nesse rio, ela esqueceria suas vidas passadas. Esse conhecimento foi passando e quando chegou por volta de 1300 depois de Cristo, Dante Alighieri, que é um poeta italiano, ele escreveu uma obra chamada Divina Comédia, em que ele conta da sua viagem por três reinos, né? Ele fala da sua viagem pelo inferno, pelo purgatório e pelo céu. E tudo aquilo que ele traz de conceitos é o que ficou consagrado como conhecimento a respeito do céu, inferno e também do purgatório. E ele dizia nessa passagem que ele passava por um lugar, essa ilustração é de Gustave Doré, ele fez depois a ilustração para a obra Divina Comédia, e ele mostra aqui, não sei se vocês conseguem ver, que tem uma cabecinha aqui, ó. É o Dante sendo imerso nessas águas do Rio Lete pela mulher que ele amou na encarnação mesmo dele. Como Dante, que foi Beatriz, ela desencarnou antes dele. Então ele conta nesse poema, nessa viagem, que quando ele estava passando, nesse caso aí, pelo purgatório, ela, um espírito, está imergindo ele nessas águas, as águas do esquecimento. A gente vê que isso tem alguma coisa a ver com as palavras que Jesus falou, né? Jesus não ia deixar a gente sem esse conhecimento também. Vamos ver se a gente não consegue ver uma relação. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 5. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer de água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então é preciso que nós reencarnemos. E aí a gente pode observar uma certa relação, né, entre esse mergulho na água através de uma mulher e nós aqui reencarnando. E a doutrina espírita vem ainda nos explicar que quando acontece esse processo de redução vibratória do espírito para que ele possa fazer a sua ligação com o novo corpo físico, acontece também o esquecimento do seu passado. À medida que se vão formando esses laços com o novo corpo físico que está aqui em desenvolvimento dentro desse líquido amniótico, dentro dessa água. Olha como o conceito veio vindo, né, desde a antiguidade até que agora nós possamos compreender com mais clareza o que, que isso quer dizer. Resumindo, por que nós esquecemos, então? Primeiramente, por causa da misericórdia de Deus, que permite que nós possamos continuar a nossa jornada sempre aprendendo, sempre progredindo, cada vez em campos mais amplos, e também nessa jornada a gente possa resgatar os erros cometidos, transformando qualquer nó, qualquer amarra de ódio em laços de amor, de simpatia e de fraternidade. E também por próprias limitações do nosso corpo físico. Eu tenho certeza que há milhares de perguntas que surgem no estudo desse tema, mas que a gente sabe que vai procurar depois em outras obras ou nos grupos de estudo, né? Continuando, então, a pergunta que surge é se esse passado que nós já tivemos, ele ficou perdido. Será que nós ainda vamos lembrar? Não, nada ficou perdido, esse esquecimento é temporário. Kardec, ele fez essa questão, número 395 do Livro dos Espíritos, que é a seguinte: podemos ter algumas revelações a respeito de nossas vidas anteriores? Lembramos o esquecimento do passado como aquele muro, né? Tudo bem, a gente não pode ver o muro inteiro, o que está do outro lado, mas será que algumas revelações, será que algumas brechinhas a gente consegue ver, ter essas revelações? E os Espíritos respondem que nem sempre. Mas muitos sabem o que foram e o que faziam. E aqui ele coloca duas situações extremas, né? Aqueles que não lembram de nada e aqueles que têm essa lembrança nítida. Aqueles que forem estudar os casos de reencarnação vão encontrar muitos artigos relativo a crianças, principalmente na Índia. Esses foram os artigos que eu li a respeito desse assunto, falando que elas se lembravam, crianças bem pequenininhas, claramente quem tinha sido a sua esposa, onde é que ele morava, quem eram seus parentes, como é que eram seus negócios, demonstrando conhecimentos que aquela criança realmente não podia ter, de lugares que ela nunca tinha ido naquela encarnação, mostrando ali a realidade da reencarnação e mais, que nesse caso elas tiveram essa possibilidade de relembrar o que tiveram feito no passado. Há também aquele caso das crianças que falam em outras línguas que nunca tiveram a oportunidade de aprender nessa encarnação, mas que já aprenderam antes. Então nós vemos que nós não podemos ter essa certeza do que nós fomos, mas nós temos a intuição e principalmente nós temos as tendências instintivas. O que significa isso, né? Essas tendências instintivas são aquelas que nós, só nós podemos conhecer, que muitas vezes o verniz da educação, nós vivendo em sociedade, nos portamos de determinada maneira dentro da vida de relação. Mas nós sabemos o que vai no nosso íntimo. Então, muitas vezes a gente cumprimenta, fala bem, mas lá dentro do nosso coração nós sabemos como é que nós estamos nos sentindo, como é que nós estamos nos portando. E isso são as nossas tendências instintivas, que nós precisamos conhecer para corrigir ou para impulsionar, que podem ser tendências boas também que nós já desenvolvemos. Se forem boas, nós precisamos dar aquele impulso. Por exemplo, nós temos aquela boa intenção de saber como é que vai o outro. Não é para fazer fofoca nem para ser intrometido, mas aquele interesse real, natural, de como é que vai o outro, se ele vai bem. Mas aí a gente fica, não vou ligar, tenho vergonha, não vou falar, o que que vai pensar? Tem que vencer essa barreira, né? A gente tem uma tendência instintiva boa e pode, então, fazer o bem, atuando de uma maneira mais positiva, agindo. Da mesma maneira, a gente tem algumas tendências instintivas que são ruins, que não são propícias para nós, que não são boas. E essas nós precisamos observar e corrigir. Vamos ver o que, que os Espíritos nos falam lá no livro dos Médiuns, no capítulo 26. Esse capítulo 26 trata das perguntas que se podem fazer aos Espíritos. Kardec perguntou lá no item 290, quase a mesma questão que a gente encontra lá no livro dos Espíritos, né? Podem os Espíritos dar-nos a conhecer as nossas existências passadas? Será que eles podem nos revelar? E os Espíritos disseram o seguinte: se for para a vossa edificação e instrução, as revelações serão verdadeiras e, nesse caso, feitas quase sempre espontaneamente e de modo inteiramente imprevisto. Então, não adianta a gente sair correndo atrás para tentar descobrir o que nós fomos, não é? Essa curiosidade, que acaba sendo mórbida, que vai nos permitir ter conhecimento das nossas existências passadas. Esse conhecimento vai acontecer quando for para nós nos melhorarmos para a nossa instrução. E geralmente, ou quase sempre, como vimos aqui, elas são feitas de modo espontâneo e imprevisto. A gente não precisa ir buscar. Elas vêm até nós, se for o caso, se for necessário, se for útil. Nesse mesmo trecho de O Livro dos Médiuns, lá no capítulo 26, os Espíritos ainda complementam o seguinte: estudando o vosso presente, podeis vós mesmos deduzir o vosso passado. Então, se nós nos observarmos, nos conhecermos, com sinceridade, né, sem ocultarmos as coisas de nós mesmos, ninguém precisa saber, só nós vamos conhecer, entender o que foi o nosso passado. Mas aí com um pouco de cuidado, porque o processo evolutivo é dinâmico. Nós estamos sempre aprendendo, inclusive no plano espiritual nós estamos progredindo. Então, muitas vezes nós fizemos algo em determinada encarnação. Desencarnamos, percebemos que não fizemos bem. Já começamos a aprender a nos melhorar, a progredir. Reencarnamos e passamos por uma situação semelhante. E aí mas já não somos os mesmos de antes, porque nós já evoluímos. Esse processo, então, é dinâmico. Lá na questão 399 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, seguir-se-á que da natureza de tais vicissitudes se possa deduzir de que gênero foi a existência anterior? Então, vamos por parte nessa questão. A primeira coisa que a gente tem que ver nessa questão é o que significa vicissitude. Antigamente eu achava que vicissitude parecia com vício, então para mim era sempre uma coisa ruim. Mas quando eu fui olhar no dicionário, eu vi que não era bem assim. Vicissitude significa mudança ou diversidade de coisas que se sucedem. Alternativa, variação. Também tem uma conotação que eu achei que era negativa, né? Revés. Aí fui ver o que significava revés. Revés é coisa ou acontecimento que contraria ou dificulta. E isso a gente... Então, Kardec está perguntando aqui: será que essas mudanças, essas variações, esses acontecimentos que nos contrariam ou nos dificultam na nossa vida corporal, são expiações de faltas do passado e também provas com vistas ao futuro? Será que, olhando essas situações que acontecem conosco, nós podemos deduzir de que gênero foi a nossa existência anterior? Vocês lembram daquele gráfico que tinha um espírito que estacionava durante um tempo? Então, quando chegam essas vicissitudes, são coisas que vão contrariar a vontade dele naquele momento, né? Ele vai ter que se mexer. Então, é essa situação que a gente está falando. O que os espíritos responderam, então? É o seguinte, que sim, que dá para a gente ter uma ideia, deduzir o que nós fomos no passado. Porque o espírito é testado naquilo que ele ainda não conquistou. Mas não é regra absoluta. E isso é importante nós frisarmos, porque senão a gente pode chegar na seguinte situação: a gente vê uma pessoa com determinada doença e pode chegar, ela está doente assim porque ela fez isso na encarnação anterior. Nunca nós podemos fazer isso. Primeiro porque a gente tem que lembrar sempre das palavras de Jesus. que Jesus nos orienta sempre, nos diz em seus evangelhos, sempre nos chama a atenção? Que nós não devemos julgar a ninguém. Segundo, a gente não tem conhecimento da jornada evolutiva do espírito. Pode ser que uma prova que o espírito esteja passando seja apenas uma prova mesmo, não uma expiação em relação a coisas que ele tenha feito no passado. É uma situação nova que ele está enfrentando para ver se ele já consegue superar. E quando a gente escolhe as provas para a nossa encarnação, nós combinamos com o nosso anjo da guarda, nós nos preparamos para elas, nós temos plenas condições de superá-la. Então, nunca fazer relações do tipo, ah, a pessoa tem determinada doença porque ela fez isso no passado. Não podemos fazer isso de hipótese alguma. Mas a gente pode deduzir, observando principalmente a nós mesmos e não ao outro, né? O que, que nós fizemos no passado, vendo as situações que nós enfrentamos hoje no presente. O que, que é um indício seguro para nós sabermos o que, que nós fizemos no passado? Como é que foi o nosso passado? As nossas tendências instintivas. Sempre voltando a esse tema que nós precisamos nos conhecer, conhecer intimamente o que, que nós desejamos de fato, que é isso que vai nos fazer a gente mudar, melhorar, progredir. Quando é que a gente vai lembrar? Olha, se o esquecimento é temporário, a gente vai lembrar em algum momento. Mas quando? E essa lembrança só vai acontecer quando a gente estiver evoluído o suficiente, equilibrado o suficiente para poder olhar essas coisas do passado sem se desequilibrar, sem se desarmonizar. Ou seja, quando nós formos mais evoluídos. Kardec nos esclarece aqui no comentário a questão 394 do Livro dos Espíritos, que nos mundos superiores, onde só reina o bem, então são mundos bem melhores que a Terra, né? A reminiscência do passado, ou seja, essa lembrança do passado, nada tem de dolorosa. Tal a razão porque neles as criaturas se lembram da sua antecedente existência como nos lembramos do que fizemos na véspera. Então, da mesma maneira que nós lembramos o que a gente fez ontem, eles se lembram de outras encarnações. E eles veem que essa estada em mundos inferiores não passa, então, para eles de um mau sonho. Eles conseguem vivenciar ou ver essas situações sem se desarmonizar. Hoje, nós ainda nos desarmonizamos com essas situações. Por isso que a gente não pode ter essa lembrança tão clara do nosso passado. Por fim, a gente vê que a pergunta mais importante que a gente deve fazer não é buscar no passado e descobrir quem nós fomos, mas principalmente quem nós somos agora. Observar o que, que nós estamos fazendo agora com a nossa encarnação, com os nossos pensamentos, quais são as nossas tendências. Isso só nós podemos responder para nós mesmos. O que, que nós percebemos que nós precisamos melhorar em nós? O que será que nós percebemos que precisamos continuar fazendo de bom? Que nós já chegamos a algum nível evolutivo, já conquistamos alguma coisa. Estamos aqui estudando, isso já demonstra que nós estamos querendo progredir. Então já temos coisas boas e precisamos continuar fazendo essas coisas boas, estimularmos e melhorarmos, aumentarmos ainda mais tudo isso. E aí, lembrando mais uma vez de Joana de Ângeles, também no livro Dimensões da Verdade, lá naquele capítulo 11, qual nós já citamos, ela nos faz as seguintes considerações. Que esquecer o mal para agir com acerto é luz de amor na lâmpada da oportunidade. Então, esquecer o mal nessa nossa situação atual é o que nós precisamos para podermos atuar, usar essa luz do amor na oportunidade, na encarnação que nós temos. Ela ainda nos lembra, lutar contra a antipatia, procurando ignorar as causas da aversão, representa valioso esforço de libertação íntima. Então, nós temos antipatias em nossas vidas. Bom, temos que lutar contra elas, fazer o nosso esforço para superar essa situação negativa. E com isso, nós nos libertamos intimamente. E por fim, ela nos lembra de Jesus, né? Jesus lecionando, ou seja, ensinando sobre a necessidade do bem atuante, não poucas vezes exortou, ou seja, nos encorajou, o amor puro e simples com o esquecimento do mal. Nós lembramos dessas passagens de Jesus, né? Se alguém te bate numa face, ele nos ensina para nós oferecermos a outra. E nós já entendemos que não é para oferecer a outra face fisicamente, né? É para nós agirmos de maneira diferente. Então, se alguém nos tratou mal, vamos nós tratarmos bem. Se alguém te pede a capa, também dá a túnica. Esse mesmo contexto. Por fim, então, lembrando de uma passagem lá do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 11, Allan Kardec nos diz que para nos melhorarmos, outorgou-nos Deus, ou seja, Deus nos deu, precisamente o de que necessitamos e nos basta, que é a voz da consciência e as tendências instintivas. Priva-nos do que nos seria prejudicial. Então nós temos tudo o que nós precisamos para nós evoluirmos nesse momento. A voz da consciência que nos ajuda a distinguir o bem do mal, dizer o que é certo e o que é errado, e as nossas tendências instintivas que estão mostrando para nós quem nós somos. O resto nos é necessário agora, não seria nos prejudicial até. Então, queria agradecer muito a atenção de vocês, estimulá-los a que continuem estudando, que procurem esse tema nas obras básicas, principalmente lá no Livro dos Espíritos, que nós vimos que tem bastante referência a respeito disso, e que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Possamos, então, nos unir nos pensamentos, nos nossos corações, e agradecer esses momentos que nós tivemos aqui. Querido Mestre Jesus, quanto ainda temos a aprender sobre a bondade e o amor de Deus. Lembramos que Tu nos ensinaste que Deus é bom. Precisamos aprender essa lição para caminharmos com mais segurança em nossa vida, com mais fé, com mais coragem, tendo a certeza que Tu nos ampara em todos os momentos, que nunca estamos sozinhos, que há sempre a bondade e o amor a nos envolver. Permita, Senhor, que possamos sentir esse amor junto de nós, cada vez mais, nos ligando a Ti, aos benfeitores espirituais, e procurando fazer boas escolhas na nossa jornada, procurando fazer o bem, espalhar o bem ao redor de nós, superando as nossas dificuldades e espalhando felicidade ao redor de nossos passos. Abençoa-nos sempre, Senhor. Despede-nos todos na Sua paz. Que assim seja.